Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto e de qualquer lugar do mundo, né? É só linkar o nosso portal jornal.usp.br ou baixar o nosso aplicativo de celular Jornal da USP e você também pode acompanhar todas as atualizações em relação a essa extensa cobertura que temos feito sobre a Covid-19. A gente já tratou desse assunto e é muito bom que vamos atualizá-lo. A Anvisa autorizou finalmente os testes do soro anti-Covid do Instituto Butantan em humanos. Quando deve começar, né, esses testes em humanos? Em que pacientes? A gente vai explicar um pouquinho para você também, que não acompanhou a primeira entrevista, essa tecnologia do Instituto Butantan, a segurança de um tratamento como esse. E eu converso mais uma vez aqui com a doutora Ana Marisa Chudzinski Tavassi. Ela é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Bom dia, doutora Ana Marisa, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
Desde que conversamos sobre a possibilidade de usar, não é, testar o soro anti-Covid em humanos, o que aconteceu de lá para cá? Atualiza a gente nesse processo até a autorização da Anvisa, doutora.
Esse é um processo longo no fim, né? Um processo de um desenvolvimento de um novo produto que tem que seguir todos os passos, né, de desenvolvimento do novo produto. Na verdade, é um vai e volta também com as questões, né, para a agência regulatória. É um processo normal, né? É claro que na pandemia a gente fica numa agonia muito grande porque quer que a coisa flua de uma forma muito mais rápida do que ela é possível, mas são questionamentos. A própria Anvisa tem que ter segurança, né, de que as respostas que a gente dá para ela aos questionamentos convencem e que ela vai ter segurança, então, de poder autorizar o uso em humanos. Isso é uma grande responsabilidade de todos os lados, e por isso esse vai e volta, né, de perguntas e respostas. Bom, para nós significou muito, né, agora a aprovação final, agora é definitiva, né, essa aprovação, porque o que significou que tudo que nós fizemos foi de acordo dentro de um sistema de qualidade. E os testes, todos que foram realizados, dá à Anvisa a segurança de que ela pode deixar e permitir que isso seja agora aplicado em seres humanos. Então, agora não depende mais da Anvisa, depende basicamente do início do teste. Da mesma forma que a Anvisa tinha feito alguns questionamentos quando se entregou para a Proconep também o desenho do estudo clínico, o Conep também fez algumas perguntas que também já foram respondidas, né, ao próprio Conep. Então, assim, é questão de dias, né, do nosso ponto de vista aqui, está tudo preparado. Os centros estão preparados, as qualificações foram feitas, as contratações foram todas feitas, então é um momento, de um momento para outro, isso vai se iniciar. Você me perguntou sobre quais pacientes. Sim, está definido, porque quando você tem autorização da Anvisa, na verdade você tem o desenho pronto. Então, que pacientes receberão nessas primeiras fases? Que são as fases, né? Fase 1, 2 e 3, né? Etapas, na verdade, 1, 2 e 3. Essa etapa, a etapa 1 e 2, serão 60 pacientes no total. E esses pacientes, eles serão aqueles que têm possibilidade de desenvolver uma doença grave. Então, nós estamos falando de pacientes com imunossupressão, né, seja por sistema imune. Então, o que significa supressão do sistema imune? Significa que eles não têm a capacidade do sistema imune responder da mesma forma que numa condição normal. Então, são pacientes de alto risco para uma doença como essa. A fase 1 e a fase 2 visam segurança. Nós já fizemos o estudo de segurança em animais, mas novamente, agora nós precisamos ter uma fase de segurança em humanos. E visa também estabelecimento da dose eficaz. Então, esses são os 60 primeiros pacientes que darão essa resposta. Depois nós passamos para a terceira etapa, né, que é eficaz. E aí, da mesma forma, o estudo continua em pessoas que tem alta probabilidade de desenvolver doença grave e se expande para um número até de 700 pessoas. nos mesmos centros, pode ser que nessa etapa até seja expandido algum outro centro, mas nesse momento é o Hospital do Rim, em São Paulo, né, e o Hospital das Clínicas. E por que esses centros? Veja, o Hospital do Rim é um hospital que recebe muitas pessoas transplantadas, né, cuida de muitas pessoas transplantadas, e o Hospital das Clínicas recebe muitos pacientes, né, com esse tipo de comorbidade. Então, a ideia é que isso avance muito rapidamente. Uma vez concluído isso, aí sim a gente volta para a Anvisa com os resultados, que tem que ter uma análise estatística coerente e significativa, volta para a Anvisa e aí a Anvisa verifica se ok e se nós então podemos partir ou para um pedido emergencial, que aí expande o uso, ou para um registro.
Ou o registro definitivo, né? Que são duas possibilidades.
Exato.
Doutora, esse dá para prever quanto tempo duram essas primeiras fases? E mais uma dúvida: é uma aplicação só de pacientes que é importante a gente destacar nas pessoas com sintomas e elas já estão infectadas? É isso? Quer dizer, ela não, o soro não é para prevenir ou para curar, então é para controlar a evolução da doença, não é?
Exato. Então, começando o paciente, ele vai chegar no hospital, ele vai ser diagnosticado como infectado, e aí ele vai receber uma dose, e aí essa dose vai. Essas doses, na verdade, que a gente está falando, nós sabemos em unidades, né? Você tem que estabelecer um parâmetro, por isso é um medica, por isso ele é um produto novo, né? Você tem que estabelecer um parâmetro do que você está. Com o que você está tratando esse paciente? Então, quanto tem efetivamente de anticorpo neutralizante dentro daquele frasquinho? Então, a gente sabe isso. Então, você vai ter que saber qual é a dose efetiva, né? É mais ou é menos, um volume X, um volume Y. É isso. Dizer exatamente quando termina é muito complicado, porque veja, por que que é um ensaio clínico? E por que que é essa população? Porque você tem que ter uma população homogênea para poder ter um resultado estatístico confiável. Então, essa população homogênea é essa que eu estou lhe dizendo. São pessoas que têm comorbidade definida, né? E essas pessoas serão tratadas num tempo específico aí também da doença. O tempo depende de em quanto tempo nós teremos esses pacientes que se enquadram nesse grupo que foi autorizado pela. Eu digo que deve ser rápido, pensando no, na evolução da pandemia da forma que nós estamos hoje. Quer dizer, se você olha no jornal, neste minuto, quantas pessoas estão infectadas? Desse quadro infectado, quantas pessoas estariam dentro desse quadro, do grupo que está estabelecido? Então, pode ser muito rápido, dependendo do acesso que a gente tiver a esse grupo que está estabelecido. A resposta do soro, a ideia da resposta do soro é que ela seja muito rápida. O que que se imagina? Você está dando um anticorpo pronto para reconhecer um vírus que está lá circulando. O que você quer que isso faça? Que esse anticorpo bloqueie o efeito desse vírus e que esse vírus não se replique mais. Portanto, você diminui a carga viral, você deve diminuir o processo inflamatório, você deve diminuir a gravidade da doença. Então, o efeito clínico deve ser observado muito rapidamente. Obviamente que, como é um ensaio, nós não vamos dar o soro e a pessoa vai embora, né? Depois e tchau. Você tem um acompanhamento, né? E esse acompanhamento todo constitui aquilo que é o estudo. Esse estudo precisa ser muito bem feito, né? Porque é ele que vai permitir depois um uso mais amplo. Então, é uma etapa crucial para que o soro possa ser, liberado, né?
Eu pergunto tudo isso em detalhes porque as pessoas, doutora, estão muito curiosas sobre as pesquisas, os estudos, felizmente, né? Abriram os
Bom.
olhos largamente para a ciência e tem muita curiosidade de saber quanto tempo leva cada fase. Então, é bacana a gente contar esse dia a dia da pesquisa e, no caso da pesquisa clínica, quer dizer, com pacientes, até se ter certeza de que aquilo vai ser usado como um tratamento rápido, como a senhora está dizendo, e eficaz para essa doença, para quem já está infectado. Quer dizer, não tem nada a ver com a vacina, nem com a prevenção, é outra coisa. Então, é direcionado e é uma arma muito importante junto com outros medicamentos que estão sendo usados. Agora, já é uma tecnologia que vocês desenvolvem há muito tempo. Acho que é bacana a gente contar também, para quem não acompanhou a primeira entrevista, que nós falamos justamente disso, né, doutora? Quer dizer, esse soro, são os anticorpos de cavalos que podem ajudar nesse tratamento contra o coronavírus. Então, rapidamente que as pessoas entendam essa tecnologia, isso já é bastante conhecido pelo Butantan.
Exato, o Butantan faz soro há 120 anos, como a gente tem dito. O que passa é que cada vez que se faz o desenvolvimento de um soro partindo de um outro, ou de um antígeno, ou de uma toxina, ou do que for, você está desenvolvendo uma nova coisa, né? No final, então eu acho que volta atrás lá a diferença de vacina e soro, né? Quando você fala em vacina, você está pensando que, vamos falar só do coronavírus. Quando você fala em vacina, ou eu estou usando o vírus inteiro, inativado, ou estou usando parte do vírus para injetar numa pessoa, essa pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa vai responder contra esse vírus, ou essa partícula, e vai formar anticorpos, ou as suas células vão ficar preparadas para, quando tiver contato com o vírus, o organismo vai estar preparado para se defender. O soro, eu fiz esse mesmo processo, muito parecido com o que eu faria para vacinar humanos. Eu estou vacinando, estou injetando em cavalo, só que num esquema de imunização. Então, eu não vou dar uma única dose, fazer uma única injeção, né? Eu vou fazer um esquema de imunização para quê? Para que ele produza muito anticorpo. E aí ele vai produzir esses anticorpos. O que que nós fazemos? Nós vamos pegar o sangue desse cavalo, a gente pega, né, o sangue desse cavalo. Parte do sangue, obviamente, nós não podemos prejudicar o animal. Na verdade, a gente tira o plasma desse cavalo, onde estão os anticorpos, processa isso, purifica, concentra, e aí a gente tem só o anticorpo. Então, este anticorpo purificado e processado, isso que é administrado numa pessoa. A gente pode fazer um paralelo com aquilo que está se falando com plasma, né, de convalescentes. Então, quando a gente fala em doação de plasma de pessoas que foram infectadas e que está sendo utilizado também para ajudar na pandemia, a ideia é exatamente a mesma, porque são pessoas que produziram anticorpos e esses anticorpos destas pessoas podem servir para outras pessoas. Por que que então faz o soro? Porque o soro é um produto, então eu não estou mais dando plasma, eu estou dando só os anticorpos e numa quantidade que eu sei quanto eu estou dando. E qual é a potência desses anticorpos para poderem neutralizar o vírus? Então, trata-se de um processo controlado que, independente de termos doadores ou não, é um produto que fica à disposição. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Não, de forma alguma eu posso usar o soro para imaginar que eu vou imunizar alguém. O soro seria uma vacina? Nunca. Ele é o resultado da vacina. Né? Ele é o produto da vacina, ele é o anticorpo que uma vacina faria. Então, essa é a grande diferença.
Quer dizer, você já tem soro pronto, material pronto, quantos frascos você tem disso? É bacana a gente também saber, é importante também a gente saber o ritmo de produção, né? Que o Instituto, a gente fala muito disso, né? Tantos insumos chegando para a produção de X milhões de vacinas, até é bacana saber quanto vocês têm já pronto para esses testes.
Veja, esse é um insumo que nós não dependemos de importação de forma alguma. Isso é um insumo que nós produzimos aqui, é nosso, a gente só expande. Então, esse problema de importação não existe. Nós preparamos 3 mil frascos, que é o que sobra ainda para o teste clínico, para esses ensaios clínicos que serão feitos agora. Fora os 3 mil frascos que estão envasados, a gente já tem lotes para envasar. Fora isso, nós já produzimos lotes dos vírus em quantidade para poder imunizar mais cavalos. O Butantan tem uma fazenda, né, que perto de 1.000 cavalos nessa fazenda. Claro que eles estão em outros processos produtivos de outros soros também, mas ele tem condição, né, de ter mais cavalos. E tem a fábrica aqui para poder fazer processamento. Hoje, o Butantan produz 500 mil doses de soro por ano para os diferentes soros que o Butantan entrega para o país. O Butantan entrega todos os soros que são necessários no sistema, no PNI, né? E claro que numa pandemia você vai ter uma organização também para entrega de soros. Você vai fazer priorizações na medida que for necessário. Então, a gente está preparado, inclusive, para uma priorização.
Excelente. Tá aí, portanto, nos próximos dias, então, se inicia finalmente, agora autorizada pela Anvisa, os testes em humanos com soro anti-Covid do Instituto Butantan. E vamos continuar acompanhando a pesquisa e os resultados e trazendo os detalhes aqui para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Ana Marisa Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente deixar, já que a população está acompanhando, acho que é muito bom a gente ficar alimentando isso, né? Porque é bom para todos os lados. Muito obrigada.